Alô?
Oi, GG, tudo bem?
Oi, Nádia, tudo certinho?
Ótimo. Então, o Conselho Jedi vai fazer um evento comemorativo no dia 4 de maio.
Está ótimo, queria saber... tô dentro.
Tá bom, vai ser lá na Imperator...
Não, eu já tô dentro, Nádia. Me manda os detalhes por mensagem, beleza? Valeu.
Tá bom.
Alô?
É, Caruso?
Oi, Nádia, tudo bom?
Tudo bom, é com você?
Tudo bem, o que manda?
Seguinte, dia 4 de maio, a gente vai fazer um evento...
4 de maio? Star Wars Day? Tô dentro, pode contar comigo.
Tá, legal, vai ser lá no Imperial...
Beleza, eu aceitei. Você não vai conseguir me convencer a não fazer mesmo dizendo que era o Meia.
Então tá bom.
Peraí que eu tenho que ir porque estão me chamando aqui pra minha cena. Beijo!
Tá, beijo. Alô? Elvis? Eu baixo? Elvis, você tá me ouvindo?
Galera, pera rapidinho. Vai rapidinho o telefone. Alô, galera? Para rapidinho. Oi, Nádia. Fala rápido que eu tô no ensaio.
Oi, Elvis. Desculpa, eu queria te fazer um convite.
Ah.
É, o Conselho vai fazer um evento no dia 4 de maio e eu queria saber se você
tá
podia ir.
Beleza, tô dentro. Então,
depois
valeu, deixa eu voltar aqui. Valeu, até
tá
mais.
Tá bem.
Rapidão, manda ver.
Caraca, como os meninos estão com pressa, gente. Socorro.
Oi, Nádia. Tudo bem?
Oi, Tibério. Tudo bom? Seguinte, o Conselho Jedi tá organizando um evento no dia 4 de maio e eu queria
saber... Opa, Star Wars no sábado? Claro que eu vou, pô.
Vai aonde, Tibério? Que eu tô ouvindo aí.
Hã? Não, amor. Nada. Eu tô...
Eu tô ouvindo que você tá fazendo plano aí. Você vai me deixar sozinha aqui com o bebê?
Não, é rapidinho ali no meio. Você não vai perceber que eu saí, poxa.
Ah, tá. E você não vai perceber que eu joguei seus bonequinhos fora, então.
Nádia, acho que eu não tô me sentindo bem no sábado, assim, acho que, sei lá.
Tá se sentindo, vai ficar doente.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. O episódio de hoje é a apresentação ao vivo que a gente fez no Imperator pro Star Wars Day, que acontece no mundo inteiro, todo dia 4 de maio. Esse evento contou com várias atrações e com Caruso aqui de host.
E como você é ouvinte do Podcastinador, você vai ter um plus a mais nesse episódio. Você não vai ficar só com a apresentação ao vivo, não. Você vai ter um material exclusivo de áudio que é esse que a gente tá fazendo aqui agora pra você nesse momento que você já tá ouvindo exclusivamente.
E a continuação dele, né?
É muita exclusividade, meu Deus do céu.
Participação especial Tibério, eu.
Tibério vai ser o nosso primeiro holograma do Star Wars Day.
Mas aí, quem é que explica por que que é 4 de maio?
Nádia.
Peraí, é só você ler 4 de maio em inglês.
Eu acho que a pessoa mais indicada pra explicar por que que é 4 de maio é o nosso rei do trocadilho.
Sério. É verdade. E o cara que fala inglês melhor de nós todos aqui.
Então, dia 4 de maio, em inglês, é May 4th. Então, May 4th, lembra? May 4th. May the 4th. Então,
eita,
May the 4th be with you.
Putz.
É o May 4th be with you.
É, agora o Tibério acabou de acabar com todas as comemorações de Star Wars Day no mundo inteiro.
Pô, mas eu expliquei legal. Eu falei até, tipo, botei até a língua no céu da boca, que a professora de inglês falou que tinha que colocar.
É, mas do seu céu da boca.
Ah, pô.
É, lembrando que em maio tem outro dia nerd, né? Que é o 25 de maio, que é o dia da toalha.
Sim.
Mas
aí é outra galáxia, não vamos confundir as galáxias.
Não, escolheram 25 de maio porque é o dia que estreou o primeiro Star Wars lá fora. 25 de maio de 77.
É alguma coisa do Guia do Mochileiro das Galáxias.
É aniversário do cara, eu acho.
A galera explicou no painel do Três Elementos.
É, eu tava nesse painel, eu expliquei e eu não lembro.
Pô, Caruso, me ajuda.
Mas pra
ajuda
isso vocês podem assistir o vídeo dos Três Elementos ao vivo no Star Wars Day na Caverna do Caruso. youtube.com/cavernadocaruso.
Pô, e o que vocês foram fazer lá então? Pra eu participar também?
Aí, a gente foi, na verdade, fazer um painel sobre inventar os nossos próprios spin-offs dessa franquia. Muito legal.
Então vou ter que inventar um também pra contar depois pro pessoal isso.
É, mas calma aí, rapidinho. A gente tinha disponibilidade total de orçamento. A gente podia usar o que a gente quisesse, qual linha temporal e qual linha cronológica, né, do universo a gente quisesse, enfim, valia tudo.
Não podia violar o cânon.
Embora o Caruso tenha tentado.
E nem falar da Mara Jade.
Mas então, gente, vamos ver como é que ficou.
Eu tenho um podcast. Vocês, todo mundo sabe disso. Eu tenho um podcast chamado Podcrastinadores. Esse podcast existe desde 2013 e é baixado no Brasil todo, no mundo todo. Tem gente ouvindo a gente na Nova Zelândia. E essa é uma das raríssimas oportunidades de encontrar os membros aqui ao vivo e a cores, de carne e osso. Então vai ser a primeira vez de muita gente vendo o rostinho de cada uma dessas vozes. Então eu quero chamar aqui ao palco o nosso host, a voz mais presente dos podcastadores, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Gustavo Guimarães, o GG!
Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Podcastinadores ao vivo!
Olha aí.
Olha só.
Eu também esperava mais, gente. E agora eu quero uma salva de palmas para ninguém menos que o homem de mil teclados, senhoras e senhores, figurinha carimbada do conselho de todos os eventos Jedi, Elvésio Parente!
Que a força esteja com vocês.
E esse é o dono da voz aveludada
aqui. My first, my last, my yabadabim.
Mexe com tantos corações. O Tibério Velasquez, que é o membro que falta, não está presente. Ele está cuidando do padawan dele em casa. Porém, ele tem uma substituta à altura, que é ninguém menos que a rainha da porra toda, presente em vários Responde Crest. Eu quero que vocês recebam aqui no palco com um entusiasmo de quem já não viu ela aqui 17 vezes só hoje. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Nádia Lírio!
Que entrada, que entrada!
Irresistível!
E o que a gente vai fazer aqui hoje?
Então, gente, a gente sabe que a nossa saga querida vai chegar ao fim agora no final do ano. E a maneira como a Disney vai usar essa galinha dos ovos de ouro vai ser criar novas franquias, novos personagens, novas histórias, novos tudo. O que a gente vai fazer hoje aqui é um exercício criativo para ajudar a dona Disney a criar spin-offs de coisas que a gente gostaria de assistir.
Ah, basicamente o que eu faço todo fim de semana, então.
Sim. Só que agora com testemunhas.
Justo. É. Agora tá gravado.
Ah, tá.
Isso aqui tem chance de virar um episódio também, né? Um podcast que a gente vai estar aqui fazendo ao vivo.
Exatamente.
Sem rede de segurança.
Se o áudio ficar bom, a gente publica.
Exato.
E se o áudio não ficar bom, a gente segura, amarra o GG e lança assim.
Se o áudio ficar ruim, a gente lança no YouTube, que ninguém se importa com o áudio. Mas a gente tá aqui fazendo fora do conforto do nosso lar, porque normalmente a gente grava no Skype, cada um na sua casa e tal. Tá, é tranquilinho.
Eu tive que botar calça pra vir.
Ai, meu Deus. A gente agradece imensamente por isso.
Agora eu vou ficar imaginando o Elvis de cueca agora, quando for gravar.
E esse vai ser o debate. Vamos criar spin-offs.
Esse, exatamente.
Pra ajudar a dona Disney.
Vamos dar a cara a tapa aqui.
E mas eu diria, antes não vai agradecer os padrinhos?
Tem padrinhos aqui?
A gente
aqui
pode fazer ao vivo.
Temos
agora.
Temos alguns padrinhos aqui. Olha
ao
só.
Vivo?
Temos alguns padrinhos. Muito obrigado. Por
cadê os nossos olha padrinhos?
Lá. Cadê os nossos padrinhos? Levantem
essa
a mão.
Essa macenada aí. Olha!
Olha
padrinho,
lá, galera!
Padrinho! Tem padrinho aqui também?
Opa, que beleza. Lá no fundo também.
Olha, friends in high places. Eu queria agora pedir, por favor, uma salva de palmas a esses padrinhos abnegados que ajudam a manter o podcast.
Aí. Muito obrigado a todos vocês.
Sem eles, a gente ia ter que tirar dinheiro do bolso pra fazer edição, tudo e tal. E aí, provavelmente, ia durar 3 meses.
Mas aí, agora, então, dura mais do que 8 anos, ou...?
Agora dura pelo menos uns 4 meses. Não, enquanto os padrinhos estiverem aí, a gente tem vários outros padrinhos. Tem padrinhos também. Eu falei da Nova Zelândia no início.
Tem,
mas
na Nova Zelândia. Tem padrinho na Nova Zelândia. Zelândia. Tem padrinho na Nova Zelândia. Ele ouve o podcast antes da gente publicar, inclusive.
Antes da gente gravar, ele já ouviu.
Bom, eu sugiro a gente deixar a nossa convidada de honra pra começar.
Que bullying. Não, eu não começo?
Tá bom. Eu tava querendo ser cavaleiro. Primeiro. Eu tava querendo ser cavaleiro.
Não.
Calma, quais são as regras? Tipo, tem limitadores? Pode tudo? É pra filme, ou é pra série, ou é pra livro? A gente tem que estabelecer qual é a mídia?
Não, não. Bom, a ideia é que seja uma série.
Livro
não. Série.
Série ou filme?
Perdão, desculpa. Deixa uma série ou um filme.
Série,
você especifica. Filme. Exatamente.
Tá. Afinal, esse é um podcast de filmes e séries. Não tem nada de livro e quadrinhos.
Mas também não tem nada de teclado. E ainda assim...
Teclado faz parte da trilha sonora do filme.
Não.
Só filmes ruins tem trilha em teclado. Filme bom tem que ter violino.
Blade Runner.
Não. Blade Runner? Vocês estão Blade Runner? Essa é a sua defesa de trilha boa.
É, bem, Foi Naná é a sua referência de trilha sonora do Blade Runner?
Sim, okay. E de todo mundo.
Eu achei por um segundo que fosse do Star Wars mesmo.
Foi Naná? Uhum. Não, aquele dia. É aquele... É, Roda de Fogo? Não.
Roda de Fogo. Estamos detonando a idade.
Que TV Pirata fazia um também, que era Rabo...
Fogo no Rabo.
Fogo no Rabo.
Era Fogo no Rabo. Ó, Reginaldo. É... Daniela é parecida.
Bom, quem quer começar? Eu começo?
Eu quero ir depois? No meio.
Eu posso começar, se for o caso.
Então Elvis começa. Tá na ponta.
Vai lá, Elvis.
Então vamos na ordem, assim. Pá.
Beleza. Okay. Vamos seguir a ordem.
Eu trouxe até uma cola aqui.
Olha só.
Elvis imprimiu,
imprimiu uma cola.
Caramba, gente.
Eu não tenho computador pra checar agora, tem que...
Uau.
Põe ali, vira um teleprompter, tá vendo?
É uma ideia. Alguém conhece o filme Sing Street? É, eu gostei do filme Sing Street porque ele mostra uma banda sendo formada, mas não mostra os músicos já formados. Mostra os músicos em formação. São garotos aprendendo a tocar. E eu vi esse filme, gostei muito e pensei, e se a gente imaginasse uma história dessas com a Cantina Band?
Rapidinho, esse é o que o porquinho canta, esse...
Não, esse Sing é só Sing.
É o que o porquinho canta. Esse é só
Sing. Sing, Sing Street.
Sing Street é outra parada.
Outra parada, é uma...
Beleza.
São os
já
adolescentes
tá
na
bem.
Irlanda,
não.
Nos anos 80. Bom filme, recomendo.
Tá bom.
E aí eu pensei, a gente podia imaginar a Cantina Band sendo formada.
Maneiro!
Pois é, aí seria um filme sobre o Figuring Dan and the Model Nudes, que é a banda que toca lá, pra quem não lembra, é a banda que toca na cantina, naquela cena que o Luke e o Obi-Wan conhecem, o Han Solo e o Chewbacca.
A banda tem um nome?
Tem, Figuring Dan and the Model Nudes.
Eita! Olha, eu só quero lembrar que agora a Disney é dona da parada, então a chance de virar um High School Musical não é baixa, hein?
Calma, mas você não viu. Eu segui o Sid Field pra dividir meu filme em três atos.
Você fez um roteiro mesmo, um pré-roteiro.
Sim.
Cara, quem autorizou o Elvis a participar disso?
Caramba.
Mas então.
Foi ele, é logo o primeiro, cara.
Vamos mudar a ordem.
Se eu soubesse, começava eu, cara.
O pessoal não vai embora. Pessoal, ninguém vai embora, tá?
Não, é porque o meu não tá tão elaborado assim, não, cara. Você imprimiu uma parada, você fez a jornada do herói aí. Então,
eu também.
Eu tô meio preocupado.
Na cara, na coragem. Vamos lá.
Planejou uma noviologia, igual a saga Skywalker.
Quer trocar
uma coisa louca.
Não, continua.
Não, agora vai.
O Figuring Dan é um beat. Não sei como é que se pronuncia isso. A Nádia tá aqui. Eu tenho medo de falar termos em inglês, porque com a Nádia no palco...
Beth.
É complicado. É um Beth. Beth não é o cara lá do
De Volta ao Futuro?
Não, é Beth.
Ele é um Beth. Os Beths... Isso eu pesquisei na Wikipédia, tá? Não tô inventando, não. Os Beths, eles são bons pra tocar instrumentos de sopro, porque eles respiram pela pele. Então eles conseguem tocar sem parar pra respirar.
Ah, que maneiro.
E o Figuring Dan, que é o dono da banda, ele toca um Klughorn, que é aquele instrumento que parece um oboé, que tem um trocinho assim.
Esse não é o elefantinho azul, não, né?
O elefantinho azul é o Max Rebo. Vou chegar lá.
Meu Deus do céu.
Eita, vou chegar lá.
Rapaz, então, vai acabar no dia 5 de maio.
É. Tem que preencher uma hora aqui,
não,
né?
A gente tem mais três ainda,
mas
cara.
Você não tem que preencher uma hora sozinho, Elvis.
O Figuring Dan e seu irmão Barking Dan, guarda esse nome, Barking Dan.
Guarda esse nome.
Não vou guardar, cara.
Eles estavam no colégio. Essa história do colégio não é Wikipédia, não. É minha imaginação.
Eu acho engraçado que o Elvis fala da Wikipédia. Como se fosse assim, não, isso não é inventado, não. Tá na Wikipédia.
Mas é porque a Wikipédia
tá
é a fonte
internet,
de informação
é verdade.
Humana.
Cara, mas é inventado também.
Mas é okay. Canon. Eles dizem até o que é canon e o que é legend.
Ah, é?
É importante. A Wikipédia é uma boa fonte de informação.
Então, o início do filme seria no colégio, o Figuring Dan aprendendo nas aulas de música a tocar o Klughorn. E um amigo dele é o Lirinkarn, que vai aparecer depois na história também. E aí passam-se alguns anos, o Figuring Dan virou um músico profissional e ele reencontra o Lirinkarn, que virou um mercenário.
Eita!
Eita,
e aí,
Laia.
Ele chega e diz, olha só, eu tenho uma ideia boa.
Ih, levantou.
Ah, levantou. Não. Eu tenho uma ideia boa.
Isso é mau sinal.
Pra uma música.
Ah, não, ele trouxe o necladinho.
E eu tenho uma ideia, eu quero desenvolver a minha ideia assim.
Não tô acreditando.
Ei, Laia, dá bom, Elvis.
Já entendemos.
Você precisa de mais tempo, Elvis?
Não, pior é que eu não consigo editar, né? Não consigo cortar ele.
Muito bom. Obrigado.
Você gente, não encoraja,
trouxe
não encoraja.
Eu tô cegado
pra
isso.
Só pra isso. Você pode até guardar o teclado.
Você sabia que ele trouxe
agora.
O teclado?
Não.
Eu também não sabia dessa.
Se eu avisasse vocês, a plateia já sabia, mas vocês não.
A gente ia vetar isso.
Eu trouxe teclado pra um negócio que podia dar play no celular e ter o mesmo efeito.
Pois é, quem sabe faz ao vivo. Mas então, o Figuring Dan, ele vai desenvolver essa música que se chama Mad About Me. A música ficou tão famosa que hoje em dia, numa galáxia muito, muito distante, muito tempo depois, a gente até hoje conhece a música, mas hoje conhece como Cantina Band, mas na verdade o nome da música é Mad About Me.
Eu acho que é seguro dizer que essa é a música mais famosa da galáxia.
Talvez. Mas então, aí eles vão então formar a banda Figuring Dan and the Model Nudes. E aí a gente tem uma virada de roteiro pro segundo ato.
Pro segundo ato? Esse Cid não Field. Era o segundo ato?
Não, o primeiro ato.
Isso é só o início.
Eles têm um contrato pra tocar nos eventos do Jabba.
Olha, tá fazendo um negócio meio tipo banda, meio tipo Blues Brothers, assim, pois pra conseguir fechar
o Jabba tem uma rival, que é a Lady Valarian. A Lady Valarian contrata a banda porque eles no casamento deles. E o Jabba, quando descobre, fica com raiva e manda os caçadores de recompensa pra lá. E aí, quando o Jabba manda os caçadores de recompensa e começa a acabar com a festa de casamento da Valarian, aparecem Stormtroopers e termina de acabar com tudo, e acaba que eles fogem, e aí tem o terceiro ato, que é eles na cantina, mas aí eles estão na cantina e o terceiro ato vai ser baseado no conto que a Nádia conhece, que é o The Cluehorn Cantina Caper.
Existe um conto?
Existe.
Onde você leu esse conto, Nádia?
No From a Certain Point of View, que é um livro que foi lançado pra comemorar os 40 anos de Star Wars, que conta toda a história do episódio 4 do ponto de vista, dos personagens secundários. É muito legal.
Então, tem que ser canon.
É isso. Canon.
Uau.
E aí, essa é a história. E eu pensei, elenco.
Elenco? Você tá dando elenco?
Calma. Tem que ter alguns atores pra fazerem os cameos, pra ter o Luke Skywalker aparecendo no fundo, pra ter o Obi-Wan aparecendo no fundo. Mas é importante. Os Biths, eles são bonecos. Então, eu pensei em chamar o Brian Henson, filho do Jim Henson.
Maneiro.
Que é o cara que faz os Muppets. Filmes de boneco. O Jim Henson é o cara que criou os Muppets. Que era parceiro do Frank Oz, que fez o Yoda, pra fazer os Biths.
Não, aproveita e já bota o animal na bateria também.
Mas eles não falam?
Animal!
Tipo, não tem... Quem vai dublar?
Eu não pensei nisso, mas qual o problema deles falarem?
Era só uma dúvida. Tranquilo.
Já foi muito tempo. Senão ele vai criar um arco pra onde eles conseguem as vozes.
Sei, eu sei que você criou essa história toda e com certeza o público vai chamar o seu filme de Star Wars Muppet.
Cara, Star Wars... O Yoda é um Muppet.
Mas o seu vai ser chamado de Star Wars Muppet, eu tenho certeza.
É porque o seu
Os
tem
Muppets
mais
Muppets. Invadem a galáxia.
É. Sabe que o dia que eu descobri que a voz do Yoda é igual a voz da Miss Piggy, eu pensei, não pode ser desouvido. Toda vez que eu ouço agora, é a Miss Piggy.
Por isso que ele fala de trás pra frente, que é pra confundir. Senão é todo mundo descobre.
Bom, deixa eu então. Tava pensando, como seria legal se tivesse um filme, uma série, na verdade, sobre a Academia de Jedi. Então, ou seja, aqueles molequinhos lá treinando, pequenininhos, então aquela bolinha lá que você pega o sabre de luz, se bem que não pode ser um sabre de luz, porque senão os moleques morrem. Vai ter...
Ah, mas o que é perder um braço no universo Star Wars?
Eu acho que não cai bem pra imagem de uma corporação ter as crianças morrendo, cortadas ao meio, porque o amiguinho roubou o lanche da lancheira dela.
Descobrimos que até o GG tem um limite.
Tem, cara. Isso é muito importante.
Oh.
Mas assim, não fica animado, é o GG.
É, vamos ver o que vai acontecer nessa série.
Vamos lá, então. A história seria sobre a academia lá num dos templos Jedi. E os personagens principais seriam, a princípio, dois aluninhos, dois padawans, naquela idade, mais ou menos, 6, 7 anos, né? Acho que é a idade deles ali.
É, youngling, sim.
E, por algum motivo, depois a gente define por quê, eles vão precisar sair do salão principal, tipo, cometer alguma travessura, vão até o dormitório deles, vários andares abaixo, whatever, eles só precisam sair dali. Por quê? Porque esse é o dia que a Ordem 66 foi dada.
Eu então, falei.
Nesse momento.
Eu falei pra vocês não ficarem felizes que as crianças estavam salvas.
Tava até demorando, né?
Tem que ficar legal a história, gente. Tem que ficar legal.
A gente teve 3 dias felizes na série.
Que dá uns 30 minutos de série, né?
Depois de uma série só de música, vamos ter um pouco de ação de verdade, né?
Ação de verdade é a Ordem 66 contra crianças.
Então, ou seja, o Anakin mete o pé na porta e mata todas as crianças. Nessa hora...
Você sabe que não precisa mostrar isso, né?
Não precisa mostrar.
Okay,
não precisa mostrar. É, whatever. Mas...
O que é mais assustador de a gente fazer o podcast ao vivo é ver a empolgação do GG. Falando.
O sorriso.
Mete o pé na porta e mata todas as crianças. Esse não é o ponto final. É, vem mais coisa por aí. Aí tá só começando.
Não, detalhe, o Anakin ainda percebe, opa, não tá todo mundo aqui, tem gente a menos. E ele ainda pode designar um droide do tipo, olha, acha quem é e caça eles. Eu até pensei em um droide do porte do General Grievous, cara grandão e tudo.
Caceta,
mais.
Caceta, gente.
Cara bem assustador.
Pô, pra pegar as
não
crianças,
não serve um battle droid pra pegar a criancinha, né?
Tem faltou que ser gente aqui, eu era pra matar todo mundo, não consegui, então se vira. Essa é a programação lá.
Tenha medo.
Os moleques chegam, depois de ouvir a gritaria, por isso que eles tinham que estar longe de lá. Na hora que eles chegam, eles veem todo mundo morto, mas um dos guardas ainda tava aqueles últimos suspiros e ele fala: foi um Jedi que fez isso. Então eles se tocam mais ou menos do que aconteceu e eles fogem. Então eles vão passar alguns dias morando lá nos níveis mais baixos de Coruscant, sei lá, dormindo na rua e tudo mais, até que eles encontram uma senhorinha que dá guarita pra eles, um pouco de comida em troca de trabalho. Ok, a série tem um salto temporal, porque é difícil fazer uma série com criancinhas, né?
Enquanto isso, eles estão aprendendo Cluhorn.
Ah, meu Deus, ele tá querendo emplacar a série dele, cara.
Ele quer fazer um crossover à força.
Agora, os personagens principais já têm lá pelos seus 17 anos e eles passaram vários anos procurando sobre informações de outros templos Jedi, por sobreviventes, por outros mestres Jedi, que eles perceberam que nem todos os corpos foram encontrados. E eles detectam nos estudos que eles fazem que em Jakku tem um ponto forte da força. Então nessa hora, aos 17 anos, eles já são aqueles caras de com a malandragem de rua. Eles têm poder Jedi, mas muito limitado, porque eles não foram treinados adequadamente. Na verdade, eles não sofreram praticamente treinamento nenhum desde que fugiram.
E aí eles vão aprender a tirar a força do Jakku.
Ok.
Sem duplo sentido, por favor.
Exatamente. Você que diz.
Cara, até me desconcentrou. Que parte eu parei?
Porque eles foram pra Jakku.
Jakku.
Isso. E a dinâmica da série é essa. Eles chegando num planeta novo, num lugar onde eles não conhecem. Então, ou seja, eles vão se estabelecer ali dentro, eles vão procurar por informações em alguns lugares exclusos e vão ajudar as pessoas que eles cruzarem pelo caminho. Então, ou seja, a dinâmica dos episódios vai ser... Todo final de episódio eles têm alguma informação nova e ao longo daquele episódio eles ajudam alguém. Eu tinha um desejo de que a temporada terminasse de um jeito onde eu conseguisse fazer o link. E aí, quem reconheceu o nome Jakku já deve imaginar que a Rey tem alguma coisa com isso. Eu queria fazer com que esses dois fossem os pais da Rey.
Nossa.
Olha que interessante, seria...
Mas a idade bate?
Pois é. Foi aí que eu consultei a nossa enciclopédia. E aí a Nádia fez as contas.
A Nadikpédia.
E se eles tiverem 30 anos, se eu der mais um salto temporal, aí lá pelos 30 anos, a idade até que bate. O único problema é que já existe uma aceitação de que os pais da Rey venderam ela. Embora isso ainda não esteja em nenhum lugar, tá só falado.
É, o Kylo Ren disse pra ela e o isso diretor confirmou que ele não mentiu.
Tá só de boca.
É, mas a gente talvez ainda consiga passar aquela limiar de tirar o último Jedi do canon, né? Então não, a gente não. Talvez consiga tirar isso aí do...
Ideia ruim essa sua.
Não. Já tem um abaixo assinado.
Pode cortar o canon. Microfone do Caruso?
Vamos tentar manter o canon. Na verdade, a gente vai ter que esperar o episódio 9 pra saber se eles vão mencionar alguma coisa sobre isso. Se não mencionarem, pode ser um final interessante. 30 anos depois, então, eles estão ali, eles já têm uma filhinha, a polícia, né, o droid, junto com a Força Armada, cercam eles onde eles estão. A gente pode até fazer que eles já foram cercados e fugiram antes, mas eles estão num lugar que não tem saída. Não é todo lugar que tem um alçapão pro compactador de lixo, né? Então eles estão num lugar que não tem como ir embora, e aí o que eles fazem? Eles pegam a criança e entregam pra primeira pessoa que eles veem, tipo assim, cuida dela. Os droids chegam até eles, levam eles presos, e a última cena seria aquela cena que a gente viu no Despertar da Força. A nave indo embora, a criancinha até tentando se soltar da mão que estava segurando ela, e a gente vê os pais indo embora. Gostaria de terminar assim, mas de novo, né, pra não afetar o canon, depende muito do que a Disney vai fazer agora.
Mais ou menos, porque se a gente descobre que eles venderam, você pode conseguir construir um arco de história que, de alguma maneira, por mais que não, sei lá, justifique, explique o dilema que eles estavam, que eles foram obrigados. Eles venderam pelo quê? Talvez pela passagem, talvez pela própria segurança da vida da Rey, entendeu?
A mulher não é a mãe do Billy Batson. Eles são...
Às vezes é, ué, você não sabe.
Dizer, desde Rogue One, eu acredito que é possível você transformar um problema em belo de um roteiro, uma solução e tal. Então, aquela falha da Estrela da Morte, que todo mundo dizia, tipo, pô, mas os caras vão fazer uma estação espacial que com um tiro explode tudo e tal, e aí você faz uma história toda que chega num ponto que você fala, ah, então faz sentido aquilo tá ali.
Uh-huh.
A sua série também pode chegar num ponto e fazer, ah, então faz sentido o que falaram pra Rey que os pais venderam.
Não precisa ela ter sido vendida. Isso pode ser uma história que contaram pra ela.
É verdade, pode ser uma mentira.
Os pais disseram,
pode ser uma mentira.
Estão atrás da gente, não sabem que você existe, ou ela é pequena, não, pra alguém, sim, que vai cuidar, não sabe que ela existe, a gente vai precisar.
Mas ela pode ter sido vendida e a gente não sabe qual é o contexto, a circunstância que levou a isso.
É isso que é o ponto.
De repente foi por um bom dinheiro, né?
Que ela foi vendida está estabelecido no canon. Tipo, o Rian Johnson já disse que o Kylo Ren, quando disse as coisas pra ela, ele não estava mentindo.
Sempre o Rian
Então, assim,
Johnson.
Está no canon. Pode ser alterado pra, tipo, ajeitar... pode. Ela pode não ter sido vendida, mas ter sido trocada, ter, sei lá, alguma coisa assim. E resolver, mas em princípio...
Ela foi deixada com pais adotivos que venderam ela. Os pais adotivos venderam?
Em princípio,
existem opções.
Ela foi sim vendida.
Ou então, de repente, eles podem ter só alugado ela, né?
Olha que desafio de roteiro você construir uma história que faça com que personagens que foram obrigados a vender a filha sejam correlacionáveis, de um jeito que eles não deixem de ser heróis, que eles não deixem de... Entendeu? É um desafio. Eu não sei qual é a resposta aqui agora. Mas se a Disney me desse milhões, eu arranjava.
Eu arranjava e ainda botava um teclado no meio.
Você me contrata?
Contrato, obrigada. Fazer um time e tal. A gente escreve esse roteiro aí de uma maneira bem inventiva, que o pessoal do Ouvinte Podcast gosta, soluções inventivas. E isso eu acho que ia ser bem bacana. Eu acho, inclusive, que de uma certa forma foi o que faltou um pouco nos episódios 1, 2 e 3, na hora de representar o Anakin e representar o Darth Vader. Que eu acho que a partir do momento que a gente tem o... Ah, meu Deus, qual é o nome do cara crescido? Christer Enders?
Não,
é
Hayden Christensen.
Ele seguiu por um caminho de interpretação muito irritadinho e bravinho e
cara,
tal.
Cara, no outro dia eu vi um vídeo de um cara explicando e, na verdade, é porque ele é o Jedi perfeito, porque ele não se empolga com nada.
Enfim.
E eu achei forçado.
O que eu acho que,
pode ser.
De uma certa maneira, poderiam ter aproveitado nesse roteiro todo é, mais do que, porque a gente vê o filme, a gente acaba meio ficando com raiva dele.
Ele é insuportável.
A gente fala, pô, obedece o Obi-Wan, cacete.
Para de reclamar.
Para
de
reclamar.
Desgraça.
Pô, se eles conseguem contar isso de um jeito que a gente tá se identificando com ele, como a gente se identificou com o Luke na trilogia clássica, ia ser um baque pra todo mundo se ver naquele lugar e pensar, caraca, se fosse eu, teria virado Darth Vader também. Isso seria um puta de um salto de roteiro, que eu acho que poderia acontecer
na série
também.
Verdade. A única coisa que eu já mudaria na série... É o título que, convenhamos, eu escolhi um título bem clickbait, né? Academia de Jedi. Não é sobre academia, era sobre eles.
Uhum.
Então falta aí alguma coisa mais interessante.
Eles escolheriam o título Esquadrão Classe Jedi, alguma coisa assim. Eles fugiram. Se você conseguir encontrá-los, eles vão...
Ordem 66 seria um bom nome também, porque tudo acontece por causa da Ordem 66, né?
Noites quentes em Jakku.
Ou então, os últimos acadêmicos. Bem.
Tá aí. Essa foi a ideia.
A se pensar. Quando a Disney entrar com dinheiro, a gente vem com outras opções de nome.
Vamos lá, Nádia.
Nádia, sua vez, Nádia.
Quando o GG falou que a ideia era a gente pensar em spin-offs que deveriam existir, como boa fã, eu pensei em 395 spin-offs, tipo...
O difícil foi escolher...
Quem é o Snoke, quem são os pais da
Rey...
Você
podia ter contado um pro Elf, né, pra ter um melhorzinho.
Eu cheguei a pensar um da cantina, que era diferente, mas aí acabou inspirando o que eu vou contar, que é também um pouco inspirado pelo livro do From a Certain Point of View.
Você precisa de trilha sonora?
Não, obrigada, não. Tá suave. No From a Certain Point of View tem um capítulo que é dedicado ao Greedo. Uhum. E nesse capítulo a gente descobre por que o Greedo tem ódio mortal do Han Solo.
Maneiro!
E o motivo é o motivo mais tosco, mas enfim, a gente vai chegar nele. A minha ideia é um filme de heist. Eu acho heist movies muito divertidos.
Tipo,
aí você 11 pode,
Homens no Segredo?
Exatamente, você pode juntar uma gangue e aí você consegue ir ticando todos os boxes de todos os fãs, assim. Ah, vocês querem um filme com o Greedo? Tá. Vocês querem com o Boba Fett também? Tudo bem. Vocês querem que inclua o Han Solo? Beleza. Vocês querem que tenha o Lando? Ok. A gente pode até fazer, pensar
vocês
nele como...
Vocês querem que tenha a banda? Não. Perfeito.
Perfeito. Elvis, então não precisa.
Virou
e aí a gente pode pensar,
né?
um modelo assim. E tem um filme que eu gosto muito, que é um filme muito ruim, mas é muito... Sabe aquele filme que é tão ruim? Que dá a volta e fica bom?
Uh-huh.
Ele chama Boondock Saints.
Ele chama o quê?
Boondock Saints, os Santos Justiceiros. A premissa dos Santos Justiceiros é o seguinte. Dois caras, dois irmãos em Boston, resolvem que vão matar todos os crime lords de Boston. Mas eles são incompetentes.
Peraí.
E aí eles vão fazendo...
É engraçado esse filme tá bom.
Então, aí eles vão fazendo cagada atrás de cagada. E eu acho que isso funciona pra um filme que envolva o Han Solo e o Greedo. Até pra gente ter as justificativas do porquê que o Han Solo atira primeiro,
muito
coisas
legal,
do gênero.
Tá aí.
Muito legal. Um dos momentos bacanas do Han Solo é esse momento heist do filme ali, quando eles vão fazer o lance do vagão e
meio
tal.
Atrapalhado também.
Sim, e é a premissa toda, mas que eu acho que a sua tá até melhor até agora, que é de Canalhas, do Timothée Zahn.
Exato.
Que tem também muitos personagens e tal, mas é um pouco difícil de acompanhar. Tem muita coisa acontecendo, muitas variáveis e tal.
É, mas a ideia de fazer tipo um heist movie é justamente pra concentrar eles todos numa missão só.
Sim.
Pra gente resolver. E aí a gente chega no ponto do porquê que o Greedo odeia o Han Solo. Por causa de mulher.
Ah, normal.
Olha só. O Greedo era apaixonado por uma mulher, uncerta qualquer coisa, e o Han conquista ela, mas sendo o Han...
Ele não tá nem aí, né?
Né? Então ele vai lá, se diverte e tal, parará, e larga a mulher e ela fica de coração partido. Uhum. É, e eu gosto de pensar que ela se mata, mas aí é o meu lado GG aflorando um pouco, porque eu gosto da tragédia.
Mas no universo Star Wars, não precisa nem se matar, as pessoas morrem de coração partido.
Então assim, a minha ideia mais ou menos era essa. Tem uma cena, posso só contar uma cena do Boondock Saints, que eu acho brilhante.
Lá. Ah, tá, do Santos Justiceiro.
É porque eu quero usar essa cena no meu filme, porque é muito boa.
Você vai plagiar. Tipo,
é porque
a gente vai comprar
é
os direitos do Boondock Saints, pode deixar.
Não, eu vou explicar. É, a Disney compra, tranquilo. Filme ninguém conhece, só eu gosto desse filme. Só
mas depois que estrear
e eu já sou a rainha da porra toda, eu posso fazer o que eu quiser.
Acho que tem duas pessoas aí que
depois que estrear o Galaxy Gadget, a Disney vai estar...
Já tá nadando em dinheiro.
Exatamente.
Mas então, tem uma cena específica nesse filme, e aí eu vou adaptar ele pro meu, que é o seguinte. Eles têm lá uma etapa do heist.
Aham.
E o Han resolve que ele vai pegar corda. Porque, pô, você sempre precisa de corda pra tudo, né? Então ele pega a corda, ele pega a faca e tal, não sei o quê. E aí eles vão pro heist. E aí eles precisam infiltrar um determinado lugar. E eles vão meio pelo duto de ar.
Tá.
E aí eles estão andando no duto de ar e tal. Estão em cima dos malvadões. Todo mundo mega armado até os dentes e tal. Pirata, bolado. E quebra o teto. E o Han e o Greedo caem pendurados na corda do Han. E aí eles estão, tipo, no meio de um monte de gente armada até os dentes. E o que, que eles fazem? Atiram. Para todos os lados, rodando, porque eles estão pendurados.
Eles atiram primeiro,
exatamente,
os dois.
Exatamente, os dois juntos atiram ao mesmo tempo. E aí eles conseguem se livrar. E enquanto eles estão se desfazendo, o tio Barca, que era um dos que tinha dito, porra, pra que, que vai levar a corda, e tal, não sei o que. O Han Solo, tá vendo? É pra isso que eu falei que tinha que levar a corda.
Eu tava pronto o tempo todo.
Eu tava pronto
mas
o tempo
que
todo.
Isso tem em Santos Justiceiro?
É uma cena muito parecida e é muito boa.
Ah, é?
É um payoff muito bom.
Eu quero ver Santos Justiceiro. Eu gostei muito da ideia do seu filme. Eu prevejo um problema, que é a questão
da mulher
ali e tal, que é o seguinte. É muito difícil você fazer romance e um triângulo amoroso e passar essas emoções com a cara do Greedo. Que não tem expressão nenhuma. Greedo feliz. Greedo, triste. Greedo.
Olha
esse
só.
Momento não é bom pro podcast, mas ainda assim.
A gente sabe disso, pessoas feias podem ser felizes. Pessoas
mas não é questão de feio. Eu sei que eu falo conhecimento de causa. É questão de inexpressivo.
Não, o pior do
ele
Greedo
tem,
não é
ele
só
tem
isso.
Cara de aspirador de pó.
Porque ele podia ter cara de aspirador de pó, mas podia ter uma voz expressiva. E o Greedo fala fazendo tipo.
É. Não vai, é difícil. É.
Esquece então o triângulo amoroso.
Se o cara fosse um Barry
White,
né? Chama o Brian Hanson e ele vai dar um jeito de botar a cara do Greedo melhor.
Mas o negócio é a fala.
Eu trocaria, se é que eu posso, né, entrar aqui no Brain Trust da Disney aqui, a questão da mulher por talvez alguma coisa tipo o Han Solo ajuda ele nessa insegurança que ele tem e tal, e ele confia no Han Solo e o Han Solo trai ele de alguma maneira, entendeu?
Vai lá tipo, e pega a mulher.
O amor dele, na verdade, é o Han Solo. Não num sentido...
Fraterno.
É, um amor fraterno. Não num sentido carnal, mas no sentido de... Eu confio nele, esse cara, não sei o que, ele é o meu melhor amigo. E aí no final... Ih, cara, peraí, mas o seu melhor amigo tá indo embora com todos os seus créditos ali. E aí é...
Com todo o trandrilho.
E aí aquele amor vira raiva ódio. E ódio. E aí por isso que
funciona.
Ele vê o Han Solo e tudo que ele pensa é nisso. Eu agrido.
Tibério, um beijo.
Tibério tá aqui entre nós.
Em espírito.
De certa maneira.
Então vai lá, Caruso. Agora é
minha vez, então. É um pouquinho complicado.
Mas é mais complicado que os três atos do Elvis, não?
Não, é complicado por um outro caminho. Porque eu queria fazer um documentário.
Eita.
Que ao mesmo tempo é documentário, mas é um pouco mockumentary também.
Uhum.
Ele acrescenta elementos...
zoados.
Fictícios
no meio e tal. Ele força umas situações e tal. Sobre uma história que todo mundo aqui quer saber. E que todo mundo, de uma certa maneira, sabe. Bem, é a história por trás do Jar Jar Binks.
Olha só.
Como a gente explicar essa história e fazer um arco que a gente tenha a redenção desse personagem uma vez por todas.
Cara, você sabe qual é o fim do Jar Jar Binks?
Qual é o fim do Jar Jar Binks?
É.
Não.
Depois eu te conto.
Mas peraí. Qual é a história do personagem ou das pessoas que inventaram de aquele personagem?
Do comediante que parou de trabalhar depois que fez o Jar Jar Binks. Esse cara era um comediante e era um cara, pô, com uma carreira promissora e tal. Quando ele recebe um convite pra fazer Star Wars, ele pensa, cara, daqui eu vou deslanchar. E é esse cara largou, ele deve estar atendendo num banco, deve estar, tipo, no telemarketing de uma AT&T dessas da vida, o que é curioso pra alguém que saiu de uma franquia de Star Wars, né? É, ele era um comediante, trabalhava e tal, e agora o cara deve ter medo de subir no palco, como é que é a vida dele? E aí, um pouco como o comedian do Seinfeld, que a gente vê o retorno do Seinfeld pros palcos e tal, a gente vê esse processo de um cara fazendo as pazes com esse personagem, resgatando a carreira cômica dele. Imagina esse cara subindo num palco de um comedy seller com aquela roupa de Jar Jar Binks, sabe? Com, aquele, com aquela cabeça em cima da cabeça, os braços e tal, e começando a fazer um stand-up falando, tipo, Missa, já reparou quando você... E tentando arrancar, é ao mesmo tempo dramático e cômico e tenso, constrangedor.
Uma coisa meio palhate.
Um pouco palhate, por aí.
Você acha que isso vai vender?
Cara, eu compraria.
Eu acho que venderia, e uma coisa que eu achei muito legal...
Não acho que seja mainstream.
Porque esse ano fizeram 20 anos da Ameaça Fantasma, né?
Uh-huh.
Então, o cara, o Ahmed Best, foi na Celebration.
Uh-huh.
E o que eu achei muito bacana foi que a galera recebeu ele aos berros, aplaudindo pra caramba, com muito carinho.
Olha só.
E eu fiquei assim, pô, legal, né?
Pô, assim, poderia tadinho. Ser o fim do...
Então, é a minha sugestão. O fim ser a cena real da Celebration dele sendo recebido com muito carinho pelos fãs, depois de ter passado
seria,
tudo
tipo,
que ele passou.
Seria tipo um filme desses autorais e tal, sabe? 50 minutos, não sei, não ia ser um filme de 2 horas. Preto e branco, talvez.
Tipo Ed Wood.
É, um clima meio diferentão.
Ia ser legal se a gente descobrisse que o pai dele fez os Ewoks lá atrás também.
Mas como assim? Ele era filho de anão?
É, era filho de um anão.
É, tá. Mas...
É. Nem todo filho de anão é anão.
É, eu não tô versado na...
Não tá versado em nanismo.
Não tô sabendo.
Podia ser uma Ewok com o Chewbacca pra chegar no meio, talvez.
Não sou tão familiarizado com nanotecnologia. Mas, enfim, essa seria a história. Ao mesmo tempo mostrando o cotidiano do cara e o cara tendo a oportunidade de falar pelo que ele passou e tal. Porque isso são coisas que acontecem. O menino Anakin também desistiu de atuar.
Depois, os dois meninos os dois, Anakins, né?
O Joffrey do Game of Thrones também.
É dentista. Imagina você ir ao dentista e você chega, deita lá e o cara entra e é o Joffrey. Você vai deixar maluco. Ele mexer na sua boca?
Só.
Vai chegar aquela broca perto de você? Não, obrigado.
Esse cara entende de sofrimento,
não
né?
Não é?
Pelo menos acho que ele escolheu a profissão certa. Já vinha treinando, já fazendo laboratório pra chegar nisso aí.
O bom é que ele usa máscara e ninguém vê que ele tá rindo embaixo, né?
Ninguém vê que ele tá babando. Né?
Então é isso. Acho que a gente já
chegamos
estourou o tema.
Final?
É.
Chegamos no final.
Então essas são as nossas histórias.
Isso. A gente tem uma coisa pra sortear aqui.
A gente
aqui.
Tem um sorteio.
Tem um sorteio?
Entregaram pra gente agora, não sei como é que a gente vai fazer esse sorteio.
Ué, gente, mas...
Sorteio tem, como? Deram um brinde aqui pra gente, nem sei o que é.
Eu acho que a gente podia dividir a plateia em dois lados, aí vocês brigam uns com os outros. O último que sobrar...
Quem sobreviver ganha o GG,
eu
sério.
Abro. Pra gente ver
vai
o que
se tratar.
Olha, uma caneca
olha, tem uma caneca
que
bacana
bonita
aí.
Bonita a caneca.
Muito legal, hein? Joga, a gente pega.
A gente pode participar do sorteio e ganhar também.
Eu acho que a gente pode sortear pra, tipo, alguém que fez... 18 anos esse ano em abril e...
Para de direcionar as coisas.
Aquela jovem...
Não, você não. Tá empurrando pra sua filha, para, Elvis.
E aí depois ele não vai deixar ela ficar, né? Ele vai pegar pra
na
ele.
Na verdade vai pegar.
Não engana ninguém. Dela.
Quem ouve os podcastinadores? Deixa eu ver mãos. Já é bastante
já é
gente.
Uma galera.
Beleza.
Olha,
Eu acho que eles já estão no páreo. Os outros foram eliminados.
Quem ouviu o episódio que saiu hoje de podcastinadores?
Qual foi o episódio de hoje?
Opa, ele ouviu. Ela
metade
ouviu.
Ali, ó, já
a
foi.
A gente tá reduzindo.
Já opa. Ouviu? Metade, ó, metade é bom, hein? Metade tá valendo. Alguém mais ouviu tudo, não?
Ali já tem uma galera.
Alguém levantou a mão ali?
Não, Raimundo.
É só dizer como é que ele termina.
Se alguém levantou a mão ali.
Como é que acaba o episódio, o último episódio, e a pessoa souber como é que acabou, qual foi a última piada do episódio Vingadores Ultimato?
Pô, mas eu não lembro. Ah,
o
tá.
GG não lembra.
Você ficou 18 horas
cara,
editando isso,
você editou
GG.
Esse troço e você não sabe.
Caramba, cara, mas são 3 horas de episódio, cara. Era muita piada ali dentro.
Você lembra?
Olha, eu votaria em ficar pra quem ouviu metade, pelo menos é alguma coisa.
Ué, e quem ouviu inteiro?
Mas ela ouviu inteiro.
Ah, ouviu inteiro? Então pronto, ouviu inteiro.
Não, mas ele
então
ouviu bem, inteiro eu... também.
Não, o Jaime não conta, para de querer dar presente pro meu marido.
Ué, mas ele ouviu inteiro.
Joga pro alto.
Joga pro alto.
Quem foi que tinha levantado a mão ali, que tinha ouvido o episódio de hoje? Eu acho que ela já desistiu já, porque
desistiu?
Acho que ela não ouviu
não,
o episódio de hoje.
Não quer mais. Então tá indo
pra vencedor, Ricardo. Que por W.O. É. A gente tem o ganhador, que foi quem ouviu metade dos podcasts de hoje.
Vem pra cá, Amanda, sobe ali.
Então valeu, pessoal. Ouçam a gente, procura nos agregadores, coloca podcastinadores lá que é fácil abrir, ou vai em podcastinadores.com.br.
Gente, uma salva de palmas pra Amanda antes. Uhul!
Parabéns. A gente tem vários episódios falando de Star Wars, a gente tem episódio falando da trilogia clássica, falando da trilogia Voldemort, aquela que não deve ser nomeada. A gente tem episódio de Rogue One, a gente tem episódio de Despertar da Força, a gente tem episódio até de Último Jedi, aquela porcaria. A gente tem
Star Wars no Responde Crash.
Então, não esqueçam de catar a gente aí nos celulares de vocês.
Vamos fazer um episódio do Holiday Special?
Não, cara, essa ideia é de quem teve a ideia da banda, da Cantina Band.
E mais uma vez, muitíssimo obrigado, galera.
Valeu, pessoal.
Um excelente
Valeu.
Star Wars Day Valeu. Pra todos vocês. Valeu!
Pô, galera, muito bom aí, hein? Foi bem legal. Tava cheião? Tava cheião?
Tava. Obrigado, tava bem cheio. Tava. Pô, é bem bacana, cara. O Imperator fica tomado, assim. A gente, ali do palco, né? A gente via a galera lá em cima, tinha realidade virtual e aqueles videogames de captação de movimento. Então você ficava, que eu subi no palco várias vezes, né? Então a gente ali participando da palestra ou apresentando a próxima atração, e com um canto do olho você via a galera lutando, sabe, de luz ali no...
Dá pra ouvir um pouco no podcast. Lado.
Era muito louco, porque de vez em quando rolava um pou, e eu não tava meio na dúvida do que tava Sim. acontecendo.
Eu ficava pensando, será que é feio a gente pedir pro pessoal fazer silêncio?
É, eu tava quase dando uma bronca. Ô, molecada, para de brincar de Star Wars aí.
Vocês estão aí brincando de Star Wars, a gente tá aqui brincando de Star Wars, vocês estão atrapalhando.
Tá atrapalhando a nossa brincadeira.
É, não, eu tava ali pronto pra, se alguém gritasse ordem 66, eu saía correndo.
Agora, Caruso, me fala a verdade, quantas vezes você fez referência ao Imperator com Palpatine?
Poucas, cara, poucas.
Ah.
Não tantas não. quanto merecia.
Caruso se comportou.
Sim.
Pô, olha só, vou ser sincero com vocês, eu ouvi aqui e tal, legal, mas cara, quem vai ver alguma coisa sobre a Cantina Band, bicho?
Pronto, agora virou fritada. É. Pô, eu achei a ideia do Alvesse maneiro, a gente viu lá aquele Havana Club, qual foi o Boa Vista Social Club? Por que a gente não veria Cantina Social Club?
Viu só?
Cara, a gente é muita gente pra ter visto Boa Vista Social Club. Isso aí eu era criancinha.
Cara, fizeram até biscoito depois disso.
Não, mas tudo bem. Mas assim, a ideia de vocês, não, cara, é legal, mas não, com certeza eu seria escolhido. Não,
calma aí, Tibério. Você vai sacanear a ideia do Elvis... E não vai falar nada da ideia do GG que envolvia matar a criancinha no final
Porque
do.
Porque essa não é sacaneável. Essa foi a melhor ideia do dia, convenhamos.
Não, cara, ninguém quer sacanear o cara que apresenta a ideia de matar a criancinha. Todo mundo fica meio preocupado, realmente. Mas...
Não, eu achei a ideia legal, GG, por incrível que pareça, assim. Não,
aê, aê, aê.
Ah, pelo amor de Deus, Tibério. Sabe o que é isso, né, cara? Tibério é pai recente, tá cansado dessa choradeira e aí fica tomado pelo lado negro da força.
Eu fiquei ligeiramente preocupada porque enquanto o GG apresentava a versão dele, tinham várias criancinhas na frente do palco. Eu fiquei, meu Deus do céu, alguém segura esse homem.
Várias chorando.
Tenho certeza que ele falava e babava assim, de felicidade, né? Aquele brilho nos olhos.
Tudo. É, não. Uma coisa assustadora.
E umas criancinhas falando, pai, a gente pode ir numa comemoração de Star Trek, ao invés.
Pô, alguém precisava acordar aquele pessoal que tava dormindo lá na última fileira.
Eu tô até com medo do que o Tibério vai falar do meu.
Tipo, a ideia da Nádia depois também foi legal, mas um raste assim, sei lá, cara, não sei se eu tô muito na vibe de... Não sei, eu queria ver mais personagens da saga, sabe, na parada.
Ué, o Grido não é da saga?
Então, mas assim...
O Han Solo ali, tá?
Ah, é verdade, é com o Grido e o Han. Então, mas o cara, o Grido tem expressão, né, cara? Ele parece um secador de cabelo e tal, como é que ele vai ficar...
Um secador de cabelo!
Cara, mas a família do Grido fez muito sucesso naquele clipe dos Muppets. Menina, pá.
Inclusive é o barulhinho que o Probe Droid faz. Será que sim? A arte imita a vida imita a arte.
É.
Olha só.
Eu fico imaginando a mulher que iria preferir o Greedo ou o Han Solo, sabe? Tipo, ninguém compra essa.
Não, mas foi justamente o contrário. É essa a treta. A mulher preferiu o Han Solo ao Greedo.
Aí ele ficou chateado. E, cara, é um documentário do Jar Jar Binks, né? Cara, você é um cara legal, né, cara, assim.
É. Quando foi que o Tiber virou esse crítico de cinema aí?
Ele só tá levantando o nível pra ideia dele, né? Só quero ver o que vem aí.
Minha ideia é tão boa. Quando eu falar, inclusive, a Nádia vai ficar pasma.
Cara, pera rapidinho. Eu só quero te preparar, Tiber, que depois de você ter detonado todas as nossas ideias, não há possibilidade da gente não fazer uma ciranda queimando a sua ideia completamente, tá? Sua ideia vai queimar mais do que o Anakin no planetinho lá.
Duvido, a minha ideia vai ser ótima, vai ser a vendida.
Ah, eu aposto que a sua ideia já vem sem pé nem cabeça que nem o Anakin.
Sem braço, sem perna.
Conta logo, Tibério.
Não, olha só, eu vou cair aí num personagem que, como eu falei antes aí, dei a dica, né?
Cair foi trocadilho?
É o novo Boba Fett, né? Que o pessoal chama da saga nova, que é a Capitã Phasma. Porque ela é foda demais em tudo que a gente ouve falar dela, assim, o mito em torno da personagem, e a gente não tem essa visão nos filmes, né, cara? A gente vê ela lá enfrentando o Finn e tal, tem uma hora que ela dá um mole lá, cai no Trash Compactor, não sei o quê.
Mas é porque o backstory dela acontece em Game of Thrones.
Game of Thrones, exatamente, é Brienne. E, assim, eu acho que ela merecia mais, assim. Teve aí um livro ou outro falando da história do passado dela, que mostra aí a Nádia pode me corrigir a qualquer momento, mas desde que não me interrompa. que ela, antes dela entrar pra Primeira Ordem, né? Então, não é isso. Eu quero contar a Phasma já depois da Primeira Ordem. Quando ela assume já o papel dela de trooper, ou seja lá o que eu vou contar aqui minha história agora. Então,
tem um potencial grande. Tem até quadrinho da Phasma. Ela realmente acho que ela atrai um interesse aí. Eu já tô interessado.
O quadrinho ele se passa entre os dois filmes e mostra, inclusive, um lado bem sombrio dela, né? Que ela mata todo mundo que sabe que ela que desativou o escudo da Starkiller pra poder não recair sobre ela a culpa da destruição. Então,
Tibério, o livro dela conta ela matando os pais e aleijando o irmão. Eu acho que a partir daí,
Tem potencial.
E perdemos assim. O GG. GG saiu correndo pras livrarias agora.
GG vai botar a foto dela.
Qualquer coisa diferente de Flores e Girassol. Assim.
Então, o que aconteceria? Depois que ela entrou pra Primeira Ordem, ela demonstrou. Isso, na verdade, seria uma série, tá? Porque eu acho que não teria espaço em apenas um filme pra contar essa história toda. Mas seria uma série. Ela poderia ter aí, sei lá, 10 temporadas. Com 8 episódios cada,
caralho,
pelo menos.
Caralho, 10 temporadas da Phasma?
Porque a gente
tá louco.
Aí,
10 episódios, né? 10 temporadas é muita coisa.
Não, ele acha que pra contar a história da Phasma precisa de 80 episódios.
É série no formato antigo, 27 episódios por temporada.
Não, pois é, eu queria falar, podem ser até 200 episódios.
Por que que acontece? Ela,
a gente tem
que...
louco, eu não.
Entre a
o meu é um filme só, uma hora e meia.
Entre a Phasma chegar na Primeira Ordem e os acontecimentos do The Force Awakens, a gente tem aí mais ou menos uns 20 anos, não é isso? Uns 20 alguma coisa, né? Ou não?
Não, cara.
Sim, mas as pessoas não precisam ficar 20 anos assistindo a série, Tibério.
Tem 6 anos.
Tem 6 anos, foi o que eu falei. Então, então 6 temporadas, um pra cada ano. E ela, quando chega na Primeira Ordem, ela demonstra muito potencial, né? Então, o que que acontece? A galera lá, como é que é o nome? Snoke? Ou seja lá quem é responsável na época?
Na época era o Brando Hux.
Era o Hux já, né?
Era o pai do Hux.
É verdade. É o Hux que é o depois, futuramente, ela vai lá pegar a nave dele, né? Pra poder fazer a armadura em Shining Armor dela lá.
E naquele planeta de neve, né? Aí é o Hux siberiano.
Essa foi muito boa. Vai até ter essa piada na história também. E é que acontece, quando ela demonstra potencial, ela cai num grupo de elite que seria o BOP da Primeira Ordem.
Até porque cair é algo que ela faz bem.
Faz bem. Ela seria parte daquele grupo que era o BOP da Primeira Ordem. Só que assim, se você pensar que naquela época a Nova República estava em grande, né? Então eles não podiam agir livremente e tal. Eles tinham que abrir na surgina fazendo assassinatos ou algumas coisas assim que favorecesse a Primeira Ordem, matando um senador, fazendo algumas coisas assim. É um grupo de elite.
Olha aí.
Então, assim,
então aí, em paralelo, você também tá contando a história de como a Primeira Ordem
cresceu,
ganha aquele tamanho, isso. Como ela dá aquele golpe
também
lá.
Também teria algumas coisas assim, por trás dos panos, o que estaria acontecendo. Nesse caso, assim, a gente teria o comandante, seria tipo, não seria as Panteras, a Pantera seria meio engraçado, mas não é, é uma cara séria. Seria mais ou menos como o Raylo Reach, né, porque cada personagem, cada um desses caras do BOPE ou mulheres, eles não teriam, você não conseguiria ver o rosto deles, assim, como a Fátima não mostra o rosto, eles não saberiam.
Pera, rapidinho,
é.
Eu não entendi. Seria como o que você falou, ao invés das Panteras?
O Halo Reach.
O jogo?
É.
Ah, o Halo.
É tipo Pong, Elvis.
Porque cada um tem uma capacidade, um conhecimento de arma diferente. Então tem o sniper, tem o mais forte lá que carrega a metralhadora super boladona e, sabe, tem vários tipos de gente, tem um estrategista.
Cada um com uma personalidade e uma arma.
Tipo assim, pra poder a gente variar bastante. E isso a gente vai contando essas histórias em paralelo, assim, alguma coisa até, uma versão, uma missão de resgate, uma missão de algum político da Primeira Ordem que tava preso.
Maneiro,
um
hein?
Assassinato. E vamos, ao mesmo tempo, desenvolvendo esse personagem, ia ter muito amor, morte e robôs, né? Como as séries da Netflix. E até que a página...
Tibério, só pra visualizar aqui, você ia usar a mesma atriz ou você ia usar uma atriz mais nova? Tipo, pra ela crescer e virar aquela...
É, isso...
Mas pra ela crescer, ela precisa crescer muito, porque ela é muito alta.
São 6 anos só de diferença.
É, assim, na verdade, no início não faria muita diferença porque os rostos não seriam visíveis, como ela não gosta de mostrar.
Ah, todo mundo de capacete o tempo todo, então, na tua série.
É, só que em algum momento a gente eles iriam aparecer, seria um, assim, ela geraria um nível de confiança tão grande nesse time dela, seria um amor, assim, uma coisa tão grande que ela até mostraria o rosto pra eles, seria as pessoas que conheceriam ela, quem é de verdade, entendeu? Só aquele pessoal, depois daquilo, nunca mais ninguém viu o rosto dela. Pelos acontecimentos dessa série, você ia descobrir por que ela é toda pra dentro, assim, né, não mostra
tensa
o rosto.
De então... esconder o rosto.
Imagina se rolasse um flashback dela nascendo e ela já bebezinha com o capacetinho pra ninguém ver o rosto dela.
Lembrei do Spaceballs. Aí tira o capacete e tem uma pessoa de óculos dentro.
Tipo isso. Só que o que acontece? Ela ia sofrer traição desse pessoal, assim, de certa forma. Um ia morrer, um ia matar o outro, um ia trair a Primeira Ordem e se voltar pra... Então, assim, no final, eu sei que no final da série, spoiler, aqui se o pessoal não quiser ouvir, a partir de agora, todos eles iam morrer e ia sobreviver apenas a Capitã Phasma, que se tornaria capitã depois disso.
Ia morrer na mão dela?
O último, sim, que ela... seria o traidor, né? Ela descobriria que era o traidor. Olha aí. E iria caçar ele nos 2 últimos episódios da série. Ela ia montar num dragão de fogo. Ia... Não, esse... calma aí, que isso é outra série. Não, na verdade ele ia desaparecer em cima, sentado em cima de uma pedra. Não, isso também é outro.
É bem, mas de qualquer forma ela ia liderar aí essa tropa dela com mão de ferro. Não, isso também é outra, série. Desculpa.
Aí, cara, um desenvolvimento, na verdade, é assim. É tudo pra justificar o relacionamento interpessoal entre pessoas que aceitaram participar da Primeira Ordem. Tudo que aquilo ali pode trazer e fazer com a pessoa, entendeu?
Bacana, bacana, muito bom.
É, a série, o nome dela é Capitão Phasma, né? Então, na verdade, o nome desse grupo seria Phasmos, né? E o nome da série seria Ex-Phasmos, porque eles não eram mais Phasmos. É.
Eu sabia que eu podia contar com o Tibério pra cagar a própria ideia no final. Nem mais sacanear a ideia. Eu ia sacanear,
Tibério,
não
precisa. Você pode ir bater na porta da galera do Game of Thrones e pedir.
Já é a segunda série da Brienne com o final cagado.
É, olha aí.
Na verdade, como é que eu pensei nessa ideia? Primeiro eu pensei no nome Espasmos, eu falei, cara, tem que criar uma porra com isso, né, bicho?
Aí porra, a motivação toda no lugar certo. Isso,
exatamente. Então os Espasmos seria, na verdade, o grupo Phasmos que depois surgiu a Capitão Phasma.
A vantagem do projeto que o Tibério apresentou é que a gente não precisa nem zoar, né? Ele já cagou o negócio inteiro, então...
Sim, sim. Não, mas e aí podia ter um contrabandista na equipe dele, dos espasmos, que fosse muito gay, e aí ele ia ser o extraviado.
Ai, meu Deus. É, o Caruso entendeu a minha ideia, vocês que não entenderam, viu?
Entendi, cara. Eu entendi que você transformou a tua série, que eu tava achando maneiro, tava achando bacana, tava achando, tipo, boa aí, ver a Primeira Ordem e tal. Não acho que a gente engole 10 temporadas de mais nada ultimamente.
Desde depois que eu descobri que são 6 anos, são um ano pra cada... Uma não, temporada pra cada
okay.
ano.
Ok, eu acho que uma temporada só, vá lá, se fizesse muito sucesso, talvez uma segunda. Tava comprando. Pô, a tropa de elite lá, os troopers de elite, né? Ia ser maneiríssimo também. Bacana e tal. A Aí você chega no final e transforma a sua ideia na escolinha do professor Stormtrooper. Aí, danou-se.
E eu tenho certeza que eu ganhei, se tivesse uma disputa agora. Os ouvintes podem voltar, votem aqui embaixo no link.
Exatamente. Aqui no post do episódio, eu quero que vocês digam aí qual foi a melhor ideia e qual foi a pior ideia.
Ah, não, gente, eu odeio perder.
Oh. Não, então não precisa, não vamos entrar nesse julgamento de valores. Só diz qual ideia você assistiria.
É isso aí.
E qual ideia você ia abandonar no meio.
Mas na verdade, não se preocupa, que ele não vai perder pro Elvis, bicho. Ninguém vai.
Eu digo uma coisa, é fácil ganhar de espasmos.
É cãibra?
Cara, não é não.
A briga
é
boa, a briga tá boa aí.
A banana, não é? O banana é pra outra coisa.
É, bem, se alguém votar nessa ideia, eu vou ter espasmos.
Ô, Nádia, você disse em algum momento lá no painel que ia contar aí qual foi o fim do Jar Jar Binks. Agora estamos esperando pra ouvir qual é.
Ah, é verdade, eu tinha falado isso, né?
Exato. Exclusivo então, dos podcastinadores.
Cara, é uma história muito triste. Ele aparece no, acho que terceiro livro da trilogia Marcas da Guerra, e ele meio que virou palhaço de rua.
Eita!
Tentando trazer alegria pras pessoas. Ele sabe que ele ajudou a causar a pior coisa que aconteceu com a galáxia. E eu fiquei com muita peninha, porque é uma coisa muito dura pra ele viver.
É, mas a gente tem pelo menos um, né, um ponto positivo dessa história toda, que o Jar Jar Binks vivendo como um palhaço de rua tem mais chance dele ser atropelado.
Ai, que horror, cara.
Fica mais tranquilo.
Imagina se tem uma versão tipo Coringa dessa dele sendo palhaço de rua. Imagina o Jar Jar Binks com um sorriso bizarro e cara de mal, cara.
Caraca, cara. O GG tá até tentando transformar até o Jar Jar Binks em psicopata, bicho. Que isso?
Ele já tá palhaço, já tá mesmo. Já tá meio caminho andado.
Não, cara. Palhaço não é pra ser psicopata, não. Palhaço é pra ser uma coisa feliz.
Tem um nome pra fobia de palhaço.
Gente, mas olha só. A gente tem um histórico bem grande de palhaços assassinos.
Tu acha que quantos palhaços ia matar das pessoas aí, cara?
Tem o John Wayne Gacy. Tem o It.
Eu hoje vi o trailer de um filme que é o Clownado, que é o Sharknado de palhaços.
Pois
pelo
é,
amor
então.
De Deus, cara. Tibério, você tá vendendo suas ideias por aí, Tibério?
Olha, eu vi aqui no Google que medo de palhaços é courofobia.
Courofobia.
Não ia ter um nome pra isso se fosse raro, né?
Os caras do Boca do Inferno escreveram um livro sobre courofobia. Tem um monte de coisa.
O que eu sabia, gorofobia, era quando o pessoal chegava aqui num penúltimo chefe do Mortal Kombat e não ganhava nunca, aí tinha medo do goro.
Essa é uma piada pra ser apreciada por duas ou três pessoas e uma delas está fazendo a piada.